Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero iniciar minha fala com uma frase, meu caro Paim, de uma jovem que disse o seguinte num livro que eu entreguei para um para o Romário, um outro para Lindbergh, um outro para o presidente Lula e um também para o Marcelo Deda. Todos, Lula especialmente pela função, pelo cargo que ele exercia na época de presidente da República, e os demais, os três, porque todos têm filhos com síndrome de Down. E esse livro é escrito por uma menina chamada Mariana. E a Mariana começa o livro com uma frase dizendo: eu sou Mariana, uma pessoa normal que tem síndrome de Down. Então, a síndrome de Down nem nenhuma outra deficiência pode impedir a pessoa de se desenvolver plenamente se as condições lhe forem oferecidas. Eu acho que a homenagem que o Senado, o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro destacou, estabelecendo um dia para que a gente pudesse chamar a atenção de toda a sociedade, tem esse sentido, criar as condições, os meios, para que as pessoas normais que têm alguma debilidade possam ter um desenvolvimento que todas as outras pessoas também têm a oportunidade. Acho que é esse caminho que nós estamos buscando materializar com a nossa atividade aqui no Congresso Nacional. Mas gostaria também, senhor presidente, de destacar hoje a posse no Rio de Janeiro da nova diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriá, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, lá no auditório da Escola Naval, no Estado do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de participar daquela solenidade, considero muito importante hoje, digamos que o setor de petróleo, gás e biocombustíveis está no comando de três mulheres: a presidenta da República, que é a comandante em chefe, digamos assim, da nação e de todos, a nossa Graça Foster presidindo a Petrobras, que cuida de petróleo, gás e biocombustíveis, e a Agência Nacional de Petróleo, agora dirigida pela Magda Chambriá. Acho que quero aqui registrar também os nossos cumprimentos à Magda Chambriá pela sua ascensão ao posto mais destacado daquela agência que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil. E já apelo, em meu nome de Vossa Excelência, do Ceará e do Piauí, que a gente ponha, digamos, para funcionar uma determinação do Conselho que manda realizar os leilões para concessões nas áreas do Norte e Nordeste brasileiro, que é muito importante para o Ceará e para o Piauí. Destaco também, senhor presidente, agora há pouco nós inauguramos uma galeria de fotos históricas contando a passagem dos 90 anos do Partido Comunista do Brasil. Está ali naquele corredor que liga o anexo 2 com o plenário do Congresso, da Câmara e do Congresso, os plenários da Câmara e do Senado, os dois plenários do Congresso Nacional, uma galeria de fotos contando essa passagem, essa história belíssima, de luta pela democracia, de luta pelo desenvolvimento, de luta para combater as desigualdades sociais, para a ascensão do povo, a melhoria da qualidade de vida. Então, acho que foi muito, muito bonita, aberta pelo presidente da Câmara, ministro Aldo Rebelo, e uma grande representação de quase todos os partidos com assento no Congresso Nacional. E aí, também quero fazer o convite para todos os senadores e para os deputados federais. O Congresso Nacional irá realizar, na segunda-feira, 26, às 17 horas, aqui no plenário do Senado, uma sessão solene em homenagem aos 90 anos do Partido Comunista do Brasil. Então, convido a todos, senadores, deputados, senadoras, deputadas, funcionários, assessores, são nossos convidados para que a gente possa comemorar juntos os 90 anos de existência do Partido Comunista do Brasil. É o mais antigo partido em funcionamento no nosso país e que considero merece essa homenagem decidida pelas duas casas de forma unânime. E faço, senhor presidente, aqui um tributo a uma pessoa muito especial para o Brasil, que nos deixou há poucos dias. Trata-se de Aziz Nasib Absaber, que nos deixou no último dia 16 de março, aos 87 anos de uma vida dedicada ao nosso país, ao nosso povo, ao nosso saber. E quero expressar minhas condolências a todos os brasileiros por esta perda, em especial à sua viúva, Cléia Absaber. Aziz Absaber nasceu em 24 de outubro de 1924, em São Luís do Paraitinga, São Paulo. Como ele mesmo nos contou numa palestra aqui no Senado, era um homem muito simples. Sua mãe era uma mulher da roça, que casou com um libanês, como assim se passaram a chamar todos os sírios que chegaram aqui no final do século XIX, início do século XX, que se mudou para o Brasil aos 15 anos, para buscar o avô, que aqui já vivia. Segundo suas palavras, seu pai era um boy de mercadão, e os beduínos inteligentes que ficavam na porta ensinaram tudo a ele, a escrever, a ler, ensinaram a ele a ética e outras coisas mais. Considerava sua vida muito especial. Abre aspas. Eu fico entre o meu pai, que não escrevia e não lia em português, e minha mãe, que também era uma pessoa de primeiras letras. E tenho a obrigação de equilibrar tudo isso por ter conseguido cursar a universidade. Aziz se mudou para a capital paulista pouco antes de ingressar no curso de Geografia na Universidade de São Paulo. Seu primeiro emprego público foi o de jardineiro da universidade, enquanto fazia os cursos de especialização. Durante vários anos, lecionou na rede pública, posteriormente na Pontifícia Universidade Católica e, por fim, na USP, sendo membro do Instituto de Estudos Avançados dessa universidade. Suas preocupações com o ensino superior eram permanentes. Lamentou em 2007, na Comissão Mista Especial de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional, destinada a acompanhar, monitorar e fiscalizar as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil, que a universidade estava colocada de lado, marginalizada, e com isso ela própria não se incentivava. Defendia que a universidade deve ter o papel de recuperação do conhecimento acumulado em todas as épocas e em todas as áreas no mundo. Deve também estar voltada para a produção de novos conhecimentos e pronunciar-se a respeito do nosso entorno, da nossa região, dos domínios da natureza, projetando as sociedades sobre o espaço total nacional. Coerente com essa concepção, desempenhou importante papel na área da pesquisa, tornando-se um dos maiores especialistas em geografia física do país e referência nos assuntos ligados ao meio ambiente e impactos ambientais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, devido a essa visão engajada do conhecimento na construção humana, Absaber presidiu a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, nos anos de 93 a 95, permanecendo como seu presidente de honra e conselheiro. Defendia a intervenção dos cientistas na realidade política e social, colocando seus conhecimentos a serviço dos movimentos sociais. Nos anos 80, 90, tornou-se um dos principais amigos do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, integrando, inclusive, sua caravana pela cidadania, que percorreu todo o território nacional. Dizia que, ao longo de anos e anos de pensar, chegou à conclusão de que a pobreza do nosso país é difícil de ser resolvida, mas tem que ser minorada. São palavras dele pronunciadas aqui nesta casa. Aspas. Ninguém escolhe o lugar para nascer, o ventre para ser gerado, nem a condição socioeconômica para ser integrado, nem a condição sociocultural e ética. Então, nasce onde o acaso determinar. Estou desesperado com a minha vida urbana, especialmente a vida dos pobres, nas grandes cidades. Um dia, ouvi uma menina pequenina dizendo para sua mãe desoladamente, aspas, mãe, nós não temos nada, enquanto outros têm tudo. E dizia ele, não é de fazer chorar? A meu convite, quando eu presidi a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior da Câmara dos Deputados, dei uma palestra em dezembro de 99, na abertura da primeira Conferência Nacional das Cidades. Era 1º de dezembro. E aquela conferência, na verdade, resultou no surgimento do Ministério das Cidades. E aproveitou ele para denunciar os especuladores urbanos, que, aspas, são insensíveis à pobreza, à ascensão das camadas pobres para pelo menos um nível de classe média e usam os espaços de todas as maneiras possíveis. Basta dizer que a diferença entre o mundo rural e o mundo urbano é que no rural se mede os pedaços pela necessidade de produtividade agrícola ou agrária e na cidade se mede por metro quadrado. Era um estudioso que examinava com o máximo de cuidado os fenômenos da natureza, que não desconhecia problemas reais, mas também não adotava uma posição alarmista que atemorizava todos com as possibilidades do desenvolvimento. Ele foi o primeiro a classificar o território brasileiro em domínios morfoclimáticos e a desenvolver a teoria dos redutos seguindo a linha do pensamento da teoria da evolução das espécies do biólogo inglês Charles Darwin. A seriedade de suas investigações levou a que fosse honrado com vários prêmios, como o Jabuti em Ciências Humanas, em 1997 e 2005, e em Ciências Exatas, em 2007. O prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, em 99, concedido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. A medalha de Grão-Cruz em Ciência da Terra pela Academia Brasileira das Ciências e o prêmio Unesco para Ciência e Meio Ambiente, em 2001, concedido pelas Nações Unidas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Aziza Bissab se preocupava com os destinos do nosso povo e da nossa terra. Alertou-nos para a defesa da costa brasileira, que ele considerava a mais longa e diversificada costa tropical do mundo. Aspas. Por isso mesmo, tem gente que está de olho em comprar terra, comprar beleza, comprar coisas ornamentais da nossa costa. Porque não é em qualquer lugar que tem praias como a do Ceará, que tem regiões como o litoral norte de São Paulo, Santa Catarina, Garopaba, etc. Então é preciso muito cuidado, advertiu. Sobre o Nordeste, ele que fez uma missão com inúmeros cientistas brasileiros e estrangeiros, franceses, europeus de um modo geral, quer dizer, cientistas do mundo inteiro, pelo Nordeste, para examinar o semiárido, examinar essa região brasileira. Sobre o Nordeste, destacava que a nossa responsabilidade com a região envolve ter esclarecimento sobre a realidade fisiográfica, ecológica, social e fundiária, para podermos resolver os grandes problemas da região semiárida mais povoada do mundo. Lembro que certa vez disse que, se nascesse de novo, gostaria de nascer no meio do sertão, no meio do semiárido. Não para sair da região, mas para viver nela. Na verdade, nos disse, gostaria de nascer lá no meio do sertão do Ceará, lá em Quixadá, no meio daqueles monólitos. O Brasil, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, perdeu um grande homem. A ciência perdeu um de seus melhores expoentes. Por isso, o nosso tributo, Aziz Nasib Abissab, grande brasileiro, defensor do nosso país, defensor da integração sul-americana, defensor dos povos, da sua autodeterminação e de que era possível, sim, ter um mundo, ao mesmo tempo, equilibrado ambientalmente e, ao mesmo tempo, desenvolvido. Não podemos, sempre nos disse, negar aos povos, às populações mais carentes, aos pobres do mundo, o direito também a ter uma vida digna, que muitos, quando não querem examinar o projeto de desenvolvimento, terminam caindo nesse sentimento, que é preciso conter o desenvolvimento para salvar o planeta. Pelo contrário, é preciso desenvolvimento equilibrado para que todos, se desenvolvendo, possam defender assim o seu planeta. Muito obrigado, senhor presidente.